Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 68ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia. Tiago 5, versículos 7 a 11, a necessidade, bênçãos e exemplo da paciência.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa pela transmissão da nossa live, público presente. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó e visto que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amém.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Segundo o período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 68/2022. Aos 25 dias do mês de outubro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 68ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Endecleno Bing, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Márcia Pedraza Fumagalli, terceira secretária; Antônio Gide Rufino de Carvalho, Celso Hernandes Duarte, Cristiano Dias Bonapaz, Fernando Antônio Deites Bermudes, José Clemente da Silva Correia, Exuma Rodrigues Ancinello. Às 10 horas e 15 minutos, o presidente vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou o vereador Balaca Bermudes que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Romanos 15, versículos 5 ao 7, a simpatia e o altruísmo. Na sequência, o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao secretário vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Após o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao secretário vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados requerimentos de tribuna livre números 30 e 31/2022, protocolados sobre os números 995 e 993/2022, leges. Foram aprovados os requerimentos números 160, 161, 162, 163 e 164/2022, protocolados sobre os números 980, 983, 984, 989 e 994/2022, leges. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Carlos Delgado, convidando o secretário de Infraestrutura Urbana e Rural a participar da reunião desta Casa Legislativa, a fim de tratar sobre o Plano Municipal de Asfaltamento. Registramos que os requerimentos verbais devem ser convalidados até às 9 horas desta quarta-feira, dia 26 de outubro do corrente, no protocolo conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno dessa Casa. Foi aprovada a indicação número 50, protocolado sobre os números 986/2022, lege. Foram aprovadas moções números 212, 213, 214, 215, 216, 217 e 218/2022, protocoladas sobre os números 979, 985, 987, 990, 991, 992 e 996/2022, lege. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssimo ao projeto de lei ordinária número 134, protocolado sobre o número 998/2022, leste do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do cargo provimento efetivo de guarda civil municipal. Matérias do expediente, justificativa de ausência parlamentar número 70, protocolado sobre os números 978/2022 LERJ, do vereador Egídio Carvalho, que encaminha a justificativa de ausência no período de 1 a 6 de outubro do corrente. Foi encaminhado às comissões técnicas da Casa o balancete número 10/2022, protocolado sobre os números 988/2022 LERJ, do Poder Legislativo, balancete do mês de agosto de 2022. Em regime de urgência, o projeto de lei ordinário número 133, protocolado sobre os números 997/2022 LERJ, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.964.816,09. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios números 227 e 228 e autógrafo número 125/2022. Correspondências expedidas a diversos, expedidos ofícios número 798 a 808 e os ofícios da CSMSE números 155 a 177/2022. Usou o período das comunicações o vereador José Clemente da Silva Correa. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivado em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus às 11 horas, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala Ramon Barbate Filho, aos 25 dias do mês de outubro de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário a leitura do documento que deu origem à tribuna desta reunião.
Requer a tribuna livre a senhora Andréa do Canto, representante do Sindicato dos Municipários de Uruguaiana, SIMUR, para explanar sobre o Dia do Servidor Público. O vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32 de 2016, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, esta casa encaminhe ofício à senhora Andréa do Canto, representante do Sindicato dos Municipários de Uruguaiana, SIMUR, convidando-a para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre no dia 27 de outubro de 2022, a fim de explanar sobre o Dia do Servidor Público. Justifica-se o requerimento em alusão ao Dia do Servidor Público, comemorado no próximo dia 28 de outubro. Um reconhecimento a esses funcionários que a cada dia desempenham com muita eficiência um ótimo trabalho junto à comunidade. Uruguaiana, em 24 de outubro de 2022, vereador Carlos Delgado, bancada dos progressistas.
A tribuna está à disposição da senhora Andréa.
Bom dia a todos, aos vereadores, ao plenário presente. Eu gostaria primeiro de fazer alguns agradecimentos, em especial ao secretário Juca e ao vereador Carlos Delgado, que fizeram a proposição desta homenagem ao Dia do Servidor. O 28 de outubro comemora-se, então, o Dia do Servidor Público. E, de 2 anos para cá, foi extremamente árduo para todos nós. As datas comemorativas nos dão uma oportunidade de celebração e também como um momento para reflexão. Neste caso, em relação à pandemia, o servidor público teve a oportunidade aí de mostrar o seu valor. Nos 2 últimos anos, que foram extremamente árduos para todos, com perdas de entes queridos, nós poderemos, então, mensurar a importância desses profissionais no que confere o atendimento à população. Muitas categorias se destacaram, como os profissionais da saúde, professores, segurança, em meio a uma crise de extrema singularidade e de significativos impactos sociais, primordialmente na saúde, tanto física quanto mental, e na economia, é claro, sem precedentes. Como foi também, sem precedentes, a dedicação e empenho, coragem desses servidores. Nesse sentido, os servidores públicos, tanto no Brasil quanto em diversas partes do mundo, demonstraram que, mesmo impossibilitados de atuarem nos moldes cotidianos, foram resilientes e hábeis em encontrar novas soluções tão inesperadas e impensáveis como trocar o pneu do carro andando. Sendo capazes de conciliar procedimentos e processos antigos a ferramentas até então pouco conhecidas, tendo adotado, entre outras ações, o trabalho remoto de uma forma muito célere e efetiva. Todos nós superamos, mas preocupados cada um com si e sua família. E os servidores, estes, preocuparam-se com a coletividade e, por isso, com justiça, merecem ser homenageados neste dia 28. Parabéns e obrigado a todos os servidores. E pela mesma justiça que são homenageados, eu não poderia falar em servidor público sem falar e exaltar um destes servidores, que não só para mim, mas para muitos que estão aqui hoje, é especial. É, principalmente em relação ao funcionalismo, eu não podia falar, homenagear o servidor público sem homenagear Luiz Alberto Borges do Canto, Cuica, como era carinhosamente conhecido por todos. Cuica era um servidor comprometido com a sua função e a sua categoria. Reativou o sindicato na tentativa de elevar o funcionalismo a um novo patamar, que envolvia, acima de tudo, valorização. Reivindicar, restabelecer direitos, agregar, era sua principal meta. Homem de poucas palavras, mas de muita efetividade nas ações, tirou o sindicato dos municipais do papel e reativou com um quadro de apenas 30 associados. Hoje o CIMUR conta com mais de 1.800 sócios no quadro social. Nessa época, ele contava com apenas uma pessoa, claro que tinha outros membros da diretoria, mas o Cuica contou com uma pessoa especial, que acredito que ele esteja por aqui, ou não chegou ainda, que é o Juvenal Alves Bolina Filho, que esteve com ele aí durante toda essa caminhada e iniciou essa reativação com ele, não podia deixar de falar nele. Eles trouxeram juntos o CIMUR, juntamente com uma outra pessoa, que logo no início nos ajudou muito, teve essa oportunidade também, mas agarrou com unhas e dentes e nos ajudou de forma ímpar, que foi o Dr. Raul Paiva, que se encontra aí também, nossa assessoria jurídica, Ele, juntamente com o Cuica, restabeleceu aí vários dos direitos que os servidores há muito já tinham esquecido. Então, também não poderia deixar de falar nele, que traçou essa caminhada sindical, essa caminhada de luta em prol dos servidores. Insalubridade, cesta básica, vale-transporte. Esses foram apenas alguns, desses direitos que foram restabelecidos, que foram trazidos de volta para o servidor. E um dos principais, que eu destaco sempre, que talvez muita gente não saiba, é que quem conseguiu trazer o IP para os servidores públicos foi o Cuica. Quem foi a Porto Alegre falar com o então presidente na época, Otemar Vivian, foi o Cuica. Por várias vezes, e até por uma situação que ocorreu com ele, ele sentiu a necessidade que todos os servidores deveriam sentir quando precisavam de um atendimento de saúde. E por isso ele correu atrás disso. Óbvio que a assinatura do então prefeito São Chotene Felice, culminou com a conquista desse plano. Mas a batalha, a luta, aquela caminhada de todo o procedimento, essa nós devemos ao Cuica. Foi ele que trouxe o plano de saúde para cá. O primeiro plano de saúde que os municipais tiveram acesso. Entre muitas outras, eu poderia ficar aqui elencando várias e várias situações em que o Cuica atuou, tanto reivindicando quanto dialogando, e que trouxeram várias vantagens para os servidores. Nessa empreitada, ele pôde contar também com uma parceira de guerra, de 50 anos de caminhada, que é a esposa dele, Neuci Alves do Canto, também que está ali. A gente sabe que a mulher sempre respalda o homem, e respaldar um dirigente sindical não é fácil. Então, também faço essa homenagem a ela que está ali. As amizades também, né? O Cuica era uma pessoa que sempre foi muito respeitada por todos. Até hoje, as pessoas chegam no sindicato e as que não sabem ainda que ele já não está mais conosco, elas tomam aquele choque, sabe? E eu já vi pessoas quase chorarem na minha frente por conta disso, né? Falando que o Cuica era um amigo, era uma pessoa excepcional e, de fato, realmente, Luiz Alberto Borges do Canto, em toda a sua simplicidade, tinha uma grandeza que eu, particularmente, às vezes me sentia pequena. Além disso, ele tinha uma questão muito peculiar dele, que era a alegria, né? Onde ele estava, ele trazia alegria, ele contava um caos, ele contava uma piada, sempre tentando alegrar. Muito cortês, gentil. Nunca vi meu pai se indispor e ofender alguém. Então, neste dia, nada mais justo que se fale dele. Ele que reativou, ele que trouxe e resgatou muitos dos direitos perdidos pelos servidores. Dentre eles, uma muito importante também, a aquisição da nossa sede, né, que nós podemos ver no telão, quando nós iniciamos, e que o sindicato comprou com dinheiro do próprio caixa, administrado pelo Cuica. Nós compramos a sede, que acho que todos conhecem ali, né, aquele local que era antes e estava assim, em escombros, né? E hoje, a nossa sede, que antes nós pagamos, eu posso falar isso porque está no caixa do sindicato registrado, nós pagamos R$160 mil, hoje a sede está avaliada em R$3,5 milhões. Depois de todas as melhorias. E isso vem de uma administração, né, transparente, de uma administração comprometida, que eu tive o prazer de acompanhar e aprender. A minha caminhada com ele era praticamente 24 horas por dia, e por isso eu posso dizer que muito eu aprendi. Discutimos, brigamos várias vezes, brigas das quais eu me arrependo hoje. E é bom que a gente saiba que quando a gente vai discutir com o pai ou com a mãe, a gente pode se arrepender futuramente. Mas o ensinamento que ele me trouxe, as coisas que eu aprendi com ele, as ponderações, o Cuica era muito ponderado, era ele que muitas vezes puxava o freio. E aí eu digo que nós fazíamos uma dupla imbatível. Eu era a mais assim afoita, mais, e ele era mais retrancado. Então, a gente se equilibrava. Infelizmente, hoje eu não tenho esse respaldo mais para continuar a caminhada e o legado dele. Mas eu procuro lembrar e me inspirar em tudo que ele já me ensinou. E estou tentando assim, traçar uma caminhada de acordo com as diretrizes que ele nos indicou. Bom, eu poderia tomar o tempo de vocês aqui e falar do Cuica por várias horas e contar várias situações, algumas engraçadas, algumas tristes, né? Mas o que vale para mim é o legado, essa história e esse legado que ele deixou para todos nós, principalmente para mim, que estava mais perto, né? Que convivia mais com ele, porque, afinal de contas, quando tínhamos seminários, reuniões, quando tínhamos que ir a Porto Alegre por conta de um processo, era com ele, era sempre junto com ele. E eu agradeço a Deus por ter tido o privilégio de ser filha como, de um homem como Luiz Alberto Borges do Canto. Muito obrigada.
Essa palavra, presidente.
A palavra, vereador Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nesta manhã, quero saudar o secretário de Obras, Infraestrutura Urbana e Rural, Joalcei Alves, que foi também quem arquitetou junto conosco essa tribuna livre. Quero saudar em teu nome, Andréia, agradecer a tua presença, toda a tua diretoria do CIMUR, saudar o doutor Raul Tevenê também, que está aí conosco. Obrigado, André. Obrigado pelas tuas palavras. E a gente vê essas fotos, realmente são emocionantes. Me permita, em nome do teu pai, Luiz Alberto Borges do Canto, Cuica, saudar todos aqueles servidores que já não estão mais entre nós e que construíram essa história junto com ele e construíram e conquistaram tantos direitos, tantas garantias, e que a gente sabe que não foi uma luta fácil. Pelo contrário, uma luta árdua. E ele sempre muito educado, muito gentil, cortês. né, tratava todo mundo muito bem. E a gente tem as melhores referências sobre ele, pode ter certeza, e imagino tu, né, como filha, mas que, sem dúvida alguma, todas essas conquistas que vocês, esses avanços que vocês conseguiram, tem a mão dele, a cabeça dele, e ele foi um imprescindível. Né, e hoje não tem como falar em Simur e não ligar a pessoa dele. E é fundamental hoje que a gente possa, não só hoje, né, mas sempre lembrar, olhar para trás e ver como era, como a gente viu nessa foto aqui, como era tratado o servidor público. Aquele que é indispensável para a administração, né, que nada funciona sem o servidor público. Eu, quando tive a experiência de ser presidente dessa casa, tive outra visão também do servidor, sou eternamente agradecido ao servidor. Eles puderam me conhecer melhor, eu pude conhecer melhor eles, então a gente teve uma troca, um contato melhor. Hoje, em todos os setores que a gente vai da prefeitura, a gente é bem atendido, bem ouvido, é bem recebido, e isso faz toda a diferença. Né? E a gente lembra, há 6 anos atrás, a situação que estava sendo tratado o servidor público, salário atrasado, alguns direitos não estavam sendo cumpridos, os estagiários também tinham a sua bolsa, o estágio atrasada, e isso foi através de muita conquista. Eu me lembro até hoje, um dos primeiros atos do prefeito Rony Mello, doutor Raul, lá na Justiça do Trabalho, onde foi feito aquele acordo das RPVs e dos precatórios, do parcelamento, que inclusive me parece que essa semana tivemos um grande avanço quanto às RPVs, estão em dia, me parece, que se conseguiu colocar em dia todo aquele passivo de RPVs histórico, trabalhista, uma herança do ex-prefeito Sanchotene Feliz, né, e que hoje se encontra em dia. E isso através de muito trabalho, muita ação e muito diálogo. Porque eu digo, a gente pode muitas vezes divergir, né? A gente pode pensar diferente, mas eu acredito que nessa casa sempre o Simur foi ouvido, foi recebido, foi escutado, né? Talvez por vezes não possa ter saído daqui feliz, mas isso faz parte da democracia. Mas a nossa obrigação, o nosso dever, quanto representante da população, sempre é ouvir a todos, em especial aqueles que representam uma categoria tão importante para a nossa cidade. Muito obrigado, de coração. Em teu nome a gente cumprimenta, e eu quero entregar a moção que nós fizemos na última terça-feira, cumprimenta todos os servidores do município que fazem a diferença no dia a dia para uma Uruguaiana melhor. Muito obrigado.
Vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Como líder do governo, para mim é um momento muito especial poder me manifestar também, reconhecendo a categoria, Andréia, lembrando da data então de amanhã, dia 28, dia do servidor público, e Uruguaiana, uma cidade fortemente mantida também pelos servidores públicos nas mais diversas esferas, desde os serviços federais, estaduais e os municipais, aqui agora vocês sendo reconhecidos mais diretamente e sendo homenageados. Meu abraço já antecipado às amigas e aos amigos servidores desta casa aqui do Legislativo, que oportunizam que o nosso trabalho seja realizado a pleno diariamente. Dizer que é uma satisfação muito grande, como líder do governo, poder ressaltar que estamos aí praticamente fechando 70 meses de governo, 70 meses de governo Rony Mello, com os salários em dia, que para muitos dizem é a obrigação manter o salário em dia, mas a gente sabe que em outros momentos vocês nem isso tiveram. Então, isso faz parte também da luta de vocês, Andréia, que vem do legado do Cuica, e tu pode ter essa certeza. Quando tu se emociona, quando tu lembra do passado e do aprendizado, eu que tive a oportunidade de conhecer o teu pai também, logo que cheguei à Uruguaiana, que esse trabalho que permanece vivo em ti e permanece vivo em todos os servidores municipais, de busca por melhoria, de busca por valorização e reconhecimento e garantia de direitos, é um trabalho que vai seguir vivo. Vai seguir vivo e que permanece em cada um de vocês, que permanece em atividade ou até mesmo que já se retiraram do trabalho depois do exercício do serviço público municipal, nesse caso. São cerca de 3.500. 3.500 em atividade. Eu tive a felicidade de ser secretário de saúde, secretário de habitação, ter feito grandes amigos nessas pastas, como em outras que está aqui o nosso secretário Juca, vereador licenciado desta casa, um dos idealizadores dessa homenagem junto com o vereador Carlos Delgado. Então, o nosso reconhecimento de toda essa casa, a cada um de vocês, que lá nos diversos setores, se a gente for citar aqui, pode esquecer de algum, mas saúde, educação, obras, segurança, são todos esses setores, podem estender a mão e acolher a comunidade naquilo que ela mais precisa e dando um olhar atento também ao serviço e a nossa comunidade, a nossa população. Muito obrigado a cada um de vocês, sigam realizando esse trabalho e contem conosco aqui na Câmara de Vereadores também. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, plenário que nos acompanha, uma grata satisfação, os integrantes da empresa Via Cyber também receberão um certificado neste dia, a imprensa na figura da jornalista Gabriela e da jornalista Camila, do Jornal Cidade, o plenário, quem nos assiste através das redes sociais, em especial os servidores públicos, também Dr. Raul Madeira e a Andréa. Andréa, nessa versão soft, a Andréa nessa versão mais light, né, que tem nesses últimos anos aí. Eu conheci a Andréa nos tempos, eu, o Clemente e o Egídio, conhecemos a Andréa, eu também estou mais light, né? A idade não vem só para pôr cabelos brancos na cabeça da gente. Então, que bom estar junto contigo, Andréa. E essa lembrança do Cuica, um grande cidadão de Uruguaiana, amigo do meu avô. Eu sempre tive uma relação muito boa com o Cuica, até nas discordâncias. E, sem dúvidas, nós temos algumas pessoas que fazem parte da história do nosso município. E se existe um panteão dos heróis, um panteão imaginário dos heróis uruguaienses, tem um busto do Cuica ali, sem dúvidas. Foi um grande uruguaienense, alguém que será recordado por muito tempo, não só pelo CIMUR, mas por toda a comunidade, por todos aqueles que têm atenção à comunidade uruguaiana. O Cuica, não só por ser teu pai, e nós temos o costume, né, diz que uma vez desceu um extraterrestre e olhou os jazigos nos cemitérios e disse, mas onde que este povo enterra os canalhas? Porque existe o costume de toda vez que alguém falece, nós transformarmos essa pessoa em pessoa boa, e às vezes não é. O cara foi um péssimo exemplo durante a vida, depois que morre se transforma em herói. Mas o que não é o caso do Cuica. O Cuica foi um grande cidadão, não só como líder sindical, como pai de família, mas também como membro da comunidade uruguaianense. E esse registro do amanhã, o dia do servidor, lembrar do Cuica é necessário. É emocionante para ti, emocionante para várias pessoas, e necessário. Quisera que Uruguaiana tivesse mais alguns Cuicas para ajudar no desenvolvimento da nossa cidade. Os grandes debates que foram travados, as reformas administrativas, as reformas previdenciárias, nem sempre aquilo que o CIMUR queria, nem sempre aquilo que a gestão queria, mas aquilo, às vezes, que fora possível. E da minha parte, da parte dessa Câmara, desta Casa Legislativa, vocês têm nossa total atenção, total respeito. O serviço público municipal é aquele com o maior contingente de funcionários em Uruguaiana, é o maior empregador, por assim dizer, Depois nós temos, como disse o vereador Celso, os serviços federais, depois é o quartel, aí depois o hospital e depois as empresas privadas. Quase 4 mil servidores que têm, através da representação do sindicato, o arauto da defesa dos seus interesses. Fica aqui os cumprimentos pelo Dia do Servidor, a minha torcida, parabéns pela gestão, os números são impressionantes. Quando vocês tiveram essa ascensão com uma sede própria, com as reformas que foram realizadas, nitidamente se transpareceu uma gestão de qualidade. Então, da nossa parte, respeito, admiração, lealdade, inclusive nos enfrentamentos e nos debates, lealdade sempre. E da minha parte, tenho um admirador, sabe, eu te admiro muito, admiro muito o teu trabalho. E gostei dessa versão mais soft. Sinto saudade, viu? Mas gostei dessa versão mais soft. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês.
Vereadora Azul Mancinello.
Muito bom dia, senhor presidente, vereador Paulo Kleinubing, nobres colegas, vereadores, vereadora Márcia, público que nos acompanha pela Câmara Facebook Uruguaiana. Quero cumprimentar já aqui na nossa frente, bem na primeira fileira sentados, os funcionários representantes da Via Cyber, na pessoa do Fernando, né, já os nossos agradecimentos, que somos clientes há muitos anos ali. Quero cumprimentar o secretário Juca, Jousei, né, que é também um dos autores dessa Tribuna Livre, todos os funcionários públicos aqui presentes, imprensa, e em especial Andréia do Canto, essa mulher que tem a minha admiração por ser mulher, por estar à frente de 3.500 funcionários públicos. Não é para qualquer uma. Te admiro e posso ter a liberdade, com a tua licença, de dizer a nossa dama de ferro, porque tens enfrentado muitos desafios, como falou os nossos colegas, nos campos das ideias, divergimos muitas vezes, mas essas divergências é necessário, é preciso, para que chegamos a algo tão bom como hoje nós temos esta harmonia de estarmos aqui parabenizando a todos, que amanhã é uma data muito importante, de estarmos comemorando o Dia do Funcionário Público. Sem estes e sem os 3.500, nada poderíamos fazer. Não teríamos gestão pública, não teríamos nada. Então, estas pessoas, juntamente contigo, fazem parte da história de Uruguaiana. Teu pai, Cuica, me lembro em 2017, quando pisei nessa casa, eu tive a grata satisfação de cumprimentá-lo e me apresentar. E desde que eu o conheci, sempre ela aquele sorriso, aquela mansidão, aquela educação e aquele equilíbrio a qual tu falaste. Então, quero deixar aqui os meus cumprimentos a todo o funcionalismo público, gestão Rony Melo, Andréia do Canto, que está sempre à disposição, e é essa, por ser mulher e por ser a nossa dama de ferro, com a qual eu te admiro e instituí esse nome hoje para Andréia. Muito obrigada, Andréia, por estar aqui. Parabéns, Carlos Delgado, né, e todos os vereadores que aprovaram esta moção. E parabéns a todos os funcionários públicos. Que essa caminhada continue. Temos divergências, mas o mais importante é o objetivo para todos nós. Salários em dias e respeito aos nossos funcionários públicos. Muito obrigado e deixo aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês e os outros que não estão aqui conosco. Obrigado, Andréia, por tudo que tem feito. Obrigado.
Com a palavra o vereador Balaca Bermudes.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que estão hoje aqui no plenário, quem nos acompanha através das redes sociais. Muito bonito ver hoje o plenário repleto de pessoas, cidadãos uruguaienses. Presidente, eu gostaria de parabenizar a Andréia e, nas pessoas da Andréia e do Cuica, parabenizar a todos os funcionários, aos servidores públicos de Uruguaiana, e também lembrar aqui, Andréia, que é muito importante nessa trajetória e neste dia tão importante para vocês, a APEMO, né, e a FMU, né, que são também servidores públicos que nos representam no município e que também têm um papel fundamental. Acredito que o desenvolvimento hoje de Uruguaiana, tudo que Uruguaiana está avançando nesses últimos anos, nos últimos 6 anos, na gestão do prefeito Rony Mello, e aqui quero fazer justiça, se tem alguém com uma força muito grande e um percentual muito grande por esse desenvolvimento, é o servidor público, né? Se não fosse o servidor público, juntamente com o executivo, juntamente com essa casa legislativa, nós não teríamos tudo o que está acontecendo hoje no município, que está aos olhos de todas as pessoas que aqui residem e daqueles que vêm de fora, né, e observam e saem daqui encantados com Uruguaiana, com o atendimento prestado por todos os servidores. Parabéns mais uma vez a vocês, que o trabalho siga neste caminho, né, de representatividade do CIMUR, e nós, vereadores, estaremos sempre à disposição de vocês, né, para quaisquer que possa, né, que possamos fazer para ajudar, né, e fazer justiça com o sindicato, que é muito forte e que representa muito bem o nosso município e o servidor público municipal. Obrigado a todos.
Faremos uma pausa para a entrega do certificado e para documentar em foto a presença da Andréia e do Simão.
Vereadora, o senhor poderia quebrar o protocolo por 2 minutinhos só?
Pode.
Não, é que assim, ó, eu falei tanto do Cuica profissionalmente, porque era a forma que nós mais convivíamos, né? Mas eu preciso, eu não posso sair daqui sem deixar de registrar uma coisa que o Marcelo acabou tocando. E realmente eu preciso exaltar isso no Cuica, que é a questão do pai de família. O Cuica foi um pai de família, assim, que eu posso dizer, todo mundo diz que meu pai é o melhor pai do mundo, né? Mas o Cuica foi assim, ó, porque o Cuica era já bisavô, né? Então, o Cuica teve os filhos, netos e os bisnetos, né? Ele teve esse privilégio, né, de conhecer os bisnetos. E era um avô e um pai apaixonado pela família, pelos netos, que, inclusive, estão aqui hoje. Né? E, então, assim, ó, não podia deixar de ressaltar isso. Tá? Obrigada.
Vamos à entrega do certificado. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia. Requerimento Tribuna Livre número 32, protocolo 1000. Protocolo 1000-2022 elege 1000 protocolos esse ano. Parabéns, colegas vereadores. Vereador Egídio Carvalho solicita a tribuna livre para a delegada Daniele Barbosa de Borba, da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil do Interior, para que possa explanar sobre as ações realizadas na região.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Obrigado, senhor presidente, cumprimentando o público que nos assiste através das redes sociais, homenageados nesta manhã aqui na Câmara Municipal de Vereadores, secretário João C. Alves, secretário municipal da Infraestrutura. Mas o meu pedido que é que venha a delegada regional que representa hoje a Polícia Civil e a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil do Interior, hoje situada em Alegrete, para que ela venha explanar sobre seus planos, seus projetos, já que tem uma bagagem considerável, embora uma jovem, tem a experiência na atividade policial, e com certeza vai dar sequência ao trabalho iniciado pelo então titular desta pasta, delegado Valeriano Garcia Neto, que deixou vários encaminhamentos de providências para melhorar a questão de segurança pública em Uruguaiana e região fronteira oeste. Então, que essa casa, o meu pedido é que esta casa aprove essa tribuna livre para a delegada Daniela Barbosa de Borba, titular hoje da 4ª Delegacia Regional de Polícia. Esse é o encaminhamento que faço. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Egídio. Requerimento de tribuna livre número 33.
Requerimento tribuna livre número 33. Pessoal, colaborar. Protocolo 1003-2022, elege, vereador Balaca Bermudes. Solicita a tribuna livre para o senhor Douglas Pereira, presidente do grupo teatral Clandestinos, para falar sobre o Festival de Teatro. Requerimento tribuna livre número 34, protocolo 1007-2022, lege. Vereador Clemente, solicita tribuna livre ao coronel Ataídes Moraes Rodrigues, comandante do batalhão da reserva altiva da Brigada Militar, para explanar sobre as atividades desenvolvidas pela Legião da Reserva Altiva da Brigada Militar. Requerimento número 165, protocolo 1009-2022, lege, vereador Celso Duarte, solicita ao Executivo alteração dos dias de recolhimento do lixo no interior do município.
Solicito a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Celso Duarte.
Só para esclarecer um pouquinho melhor esse nosso requerimento aqui, que no ano passado ainda, em formato de indicação, encaminhamos ao Executivo, mas não tivemos o acolhimento da nossa indicação. Agora encaminhamos o requerimento aqui, especialmente com a proximidade dos meses mais quentes do verão, a nossa barragem Sanchuri tem um aumento no movimento ali de turistas também, o pessoal que se desloca para lá. E o recolhimento do lixo acontece ali aos sábados, e a nossa sugestão é que seja às segundas-feiras, ali no interior do município, que seria mais lógico para que aguarde, né, o acúmulo do lixo ser feito e ser feita a retirada na segunda-feira, porque quando é feita a retirada no sábado, acumula o lixo no fim de semana e esse lixo só vai ser recolhido no outro sábado. Então, por aí que se deve esse nosso requerimento. Muito obrigado.
Concedo uma parte, vereador.
Concedido, vereador Marcelo.
Quero me somar ao requerimento de Vossa Excelência, na concordância, inclusive em conversa com as subprefeituras, as subprefeitas e o subprefeito João Arregue. É uma necessidade que tem, tendo em vista, como o senhor já explicou, principalmente agora a questão do veraneio. Então, o lixo é recolhido nas segundas, o lixo é recolhido nas sextas ou sábados, dependendo da vila do interior, é recolhido nas sextas ou sábados, e não contempla o que é produzido de lixo ao final de semana. O ideal é que ele seja recolhido na segunda, nas segundas ou terças, para que agora, ainda mais agora no veraneio, com o aumento significativo da população flutuante, tenhamos um destino mais célere do lixo que é produzido aos fins de semana. O que acontece? As famílias vão no final de semana, o lixo vai ser recolhido só sexta ou sábado. E aí quando fica o lixo toda semana, hein? E aí quando as famílias estão, o lixo é recolhido na sexta ou sábado, as famílias produzem o lixo, fica mais uma semana de novo. Então se transforma num ciclo vicioso que acaba afetando a qualidade de vida, principalmente dos moradores dessas localidades. Me somo ao seu requerimento, lhe parabenizo, acho que é de grande importância e pedimos atenção aos responsáveis. Obrigado.
Alguém mais queira discutir os requerimentos? 165. Agora o requerimento 166.
Requerimento 166, protocolo 1006-2022, lege. Vereador Clemente, convite para participação na reunião ordinária do dia 17 de novembro para Major Laerte Soares Maciel, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira. Major Otemar Bianchini, comandante do 6º Batalhão de Choque. E 1º-Tenente João Luiz Ferreira Miller, comandante do 4º Pelotão Ambiental da Brigada Militar Uruguaiana, em alusão às comemorações dos 185 anos da Brigada Militar.
Quer as palavras aí, presidente?
Com a palavra o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Clenobing, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. O nosso requerimento, nós fizemos primeiro em relação ao efetivo da Legião Altiva da Brigada Militar, que no dia 12 de novembro se comemora a data alusiva ao pessoal que está na reserva remunerada da Brigada Militar. E também no dia 18 de novembro, este ano, completamos 185 anos da nossa Brigada Militar Gaúcha, Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Nós fizemos aí, em dois momentos, solicitações para que fossem explanadas aqui atividades relacionadas à Brigada Militar. E quero sempre registrar de que nós, como integrantes dessa valorosa instituição, que tem muitas vezes a sua história confundida com a história gaúcha, com a história do povo gaúcho, é a Polícia Militar que tem, sim, de forma ostensiva, preventiva, garantida a segurança da nossa população gaúcha. Nos mais distantes municípios, rincões, por lá temos um policial militar. E nesses lugares mais distantes, muitas vezes o policial militar, e eu tive a oportunidade de trabalhar, e cito o distrito de Vila Mariante, pertencente a Venâncio Aires, embaixo da ponte do Rio Taquari, na RST 287, aonde lá, assim como em outros lugares, policial militar é juiz, é padre, é agrônomo, é assistente social, e a gente que sabe de tudo isso e que vive isso, para nós é muito importante que a comunidade também tome conhecimento disso. Porque não é simplesmente enxergar um policial militar muitas vezes parado em determinado ponto, com a ostensividade garantindo a segurança institucional do nosso povo, mas também que saiba que muitas vezes, quando criticados, né, esses policiais que diuturnamente, com intempério, seja da chuva, do sol, do frio, do calor, né, nós somos forjados para exercer esta função. Nós não recebemos apenas a formação, e sim a forja, vereador Marcelo, para que possamos exercer isso, presidente. E o senhor também, Vossa Excelência, tem conhecimento do que é disso pela passagem que Vossa Excelência teve pelas Forças Armadas. Então nós queremos aqui, vereador Balac, lembrar agora, nessas duas datas, da nossa Brigada Militar, a Brigada Militar do povo gaúcho, né, e que tem essa identidade com a nossa comunidade. Então era isso, senhor presidente, esperamos ser atendidos.
Obrigado, vereador José Clemente. Coloco em discussão os requerimentos. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das moções.
Moção número 219, protocolo 1004-2022, elege vereador Balaca Bermudes. Congratulações e louvor à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ao SEBRAE pelo prêmio máximo na 31ª Mercopar em Caxias do Sul.
Palavra, vereador Balaca Bermudes.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras, quem nos acompanha através das redes sociais, as pessoas que estão hoje aqui no plenário, todos os amigos aqui que nos acompanham, muito importante para nós. Estive semana passada, vereador Marcelo, na Feira de Ciência e Tecnologia, 31ª Mercopar.
Deu uma zebrinha, como
chama. E pude acompanhar também, juntamente com o prefeito Rony Mello, o secretário de governo Paulo Fossari, o secretário de Desenvolvimento Econômico Rodrigo Santariano, a secretária de Educação Maria Helena, os representantes do SEBRAE aqui de Uruguaiana, o Márcio e a Simone, onde Uruguaiana, juntamente com 130 municípios do estado, e lá estavam também representando os 130 municípios, vereadores, prefeitos, secretários, representantes do SEBRAE, de 130 municípios, onde a gente pôde trocar ideias, buscar informações de tudo que acontece em todos esses municípios, cada município com a sua estande, onde a gente conseguiu fazer troca de materiais também, para poder trazer também ideias, vereador Celso, de coisas que acontecem também né, nos outros municípios, falar sobre o Uruguaiana, tudo que vem acontecendo, né, e foi, acho que muito importante. Né, e o Uruguaiana recebeu o prêmio máximo, né, que é o prêmio Diamante, né, são quatro premiações, né, começando pela bronze, prata, ouro e diamante. E o Uruguaiana, pelo segundo ano consecutivo, alcança o prêmio máximo, né, uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento e o SEBRAE, aqui em Uruguaiana, na Sala do Empreendedor, que oferece o serviço máximo, né, para que as pessoas possam empreender, oferecendo, né, auxílio jurídico, enfim, várias questões que facilitam que Uruguaiana possa desenvolver e as pessoas possam abrir o seu negócio e obter sucesso. Então, deixo aqui, mais uma vez, os parabéns, né, para que, pela iniciativa do SEBRAE, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e que Uruguaiana possa estar presente na próxima feira e possa também continuar recebendo o prêmio máximo, que isso é muito importante para o município. Também pude estar presente e, representando a Câmara de Vereadores, né, parabenizo também os demais vereadores por estar sempre apoiando o desenvolvimento e o crescimento econômico de Uruguaiana. Muito obrigado.
Moção número 221, protocolo 1006-2022, vereador Clemente. Congratulações e louvor ao coronel QOEM, Cláudio dos Santos Feoli, comandante-geral da Brigada Militar em Porto Alegre. Ao tenente-coronel Antônio Felipe Zinga Júnior, comandante regional da Brigada Militar na Fronteira Oeste, em Santana do Livramento. Ao major Laerte Soares Maciel, comandante do 1º Batalhão de Policiamento da Área de Fronteira, em Uruguaiana. Ao major Otemar Bianchini, comandante do 6º Batalhão de Choque, em Uruguaiana. E ao 1º tenente João Luiz Ferreira Miller, comandante do 4º Batalhão, do 4º Pelotão Ambiental da Brigada Militar em Uruguaiana, pela passagem do aniversário da Brigada Militar, comemorado no dia 18 de novembro do corrente ano. Moção número 220/2022, congratulações pelos 18 anos de criação da empresa Via Cyber. O vereador Celso Duarte, líder de governo, vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor aos senhores Fernando Rosa Alzani e Anderson Rodrigo Pôncio, pelos 18 anos da empresa Via Cyber. Justifica-se a presente moção em razão da importância do empreendimento para a formação dos novos profissionais. É de conhecimento geral que a Via Cyber escolhe preferencialmente jovens para fazerem parte do seu quadro de colaboradores, oportunizando o primeiro emprego e formando novos trabalhadores. Além disso, são referência em seu meio de atuação e estão há 18 anos prezando pela qualidade, rapidez e atendimento à comunidade uruguaianense. Uruguaiana, em 26 de outubro de 2022, vereador Celso Duarte, bancada dos progressistas.
Presidente, apenas para registrar na moção anterior, né, das justificativas que eu fiz do pedido da tribuna, que seja entregue, então, o certificado no dia da presença dos comandantes aqui, entregue a moção. Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Celso Duarte.
Obrigado pela leitura da moção, o secretário Marcelo Lemos, da moção 220. Nossa homenagem aqui à Via Cyber, chegando aos 18 anos. Um abraço especial no Fernando, no Anderson, na equipe, dos nossos vizinhos aqui da nossa Casa Legislativa. Acredito que quase todo mundo aqui de Uruguaiana em algum momento já recorreu aos serviços da empresa. E nessa marca dos 18 anos, uma data que é simbólica à maioridade no país, o reconhecimento a uma equipe que valoriza tanto, uma empresa que valoriza tanto os jovens e a formação dos profissionais na sua área da atuação, dando a oportunidade do primeiro emprego, muitas vezes, a inserção no mercado de trabalho. Então, essa Casa Legislativa, por meio da nossa moção, proposta pelo nosso gabinete, vem a reconhecer e parabenizá-los pela atuação e desejando, obviamente, muitos anos de ainda mais sucesso e crescimento para a empresa, que representa também geração de emprego e renda aqui no nosso município. Parabéns. Obrigado.
Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Deixo aqui o cumprimento ao vereador Celso. O vereador Celso, que é provido de uma capacidade de criação de ideias muito positiva e mais uma boa ideia vindo de Vossa Excelência do seu gabinete. Às vezes o pessoal tem uns corneteiros aí, né? Uruguaiana tem muito disso. E tem uns corneteiros aí, eles dizem assim, vocês dão moção para a empresa, não sei o quê. Sim, dá moção para quem? Para ti? Tem que dar moção para a empresa, para quem produz, para quem trabalha, para quem busca o desenvolvimento da nossa cidade. Eu fico, dia 16 do 12, eu vou completar 14 anos de filiação no PDT. 14 anos, só eu sei o que eu passei. Aí eu fico olhando uma empresa com 18 anos. Não são 18 dias. 18 anos não são 18 dias. Não são 6 meses, são 18 anos. É uma vida de dedicação. E aquele que visa só o lucro não se mantém. Tu tem que ter empatia, tu tem que ter uma capacidade de atendimento diferente para te sobreviver no mercado por 18 anos. Então o pessoal diz, por mim, homenageava todas as empresas da Uruguaiana. Homenageava todos os empreendedores da Uruguaiana. É que não é possível. Mas tu sair todos os dias para enfrentar um leão, para enfrentar a labuta, para enfrentar dificuldades econômicas, para enfrentar a baixa no mercado, desaquecimento. Aí tu pega um comerciante uruguaiana, como é o caso da Via Cyber, uma empresa. Se os argentinos diminuem a passada da ponte, diminui o fluxo do comércio aqui e vai diminuir o número de clientes de vocês. É um negócio impressionante. Tu está suscetível a milhares de fatores externos que vão afetar diretamente o teu faturamento. E o teu faturamento afeta a tua gerência, que daqui a pouco tu tem que aumentar o número de funcionários, tem que diminuir o número de funcionários. Eu tenho certeza que a maioria dos empresários da Uruguaiana já se viu na situação de ter que demitir alguém que tu preza, alguém que tu gosta, alguém que tu quer bem, mas tu tem que tirar alguém do teu quadro de funcionários porque tu precisa enxugar. E aí ou tu tira um, ou tu corre o risco de levar a tua firma a uma solvência. Então, todo esse fator, todo esse cenário, as empresas da Uruguaiana merecem homenagem sempre. Sempre. Merecem emoção, merecem ação especial, merece essa atenção do Poder Legislativo. Tem gente que enche a boca, tem vereador, tem ex-vereador, principalmente ex, né? A casa do povo, sim, a casa do povo. A casa dos anseios da coletividade. A casa das resoluções, a casa dos grandes debates, e a casa das lembranças daqueles que merecem ser lembrados. Quando eu vou palestrar em escolas, e a maioria das escolas, a maioria dos estudantes não sabe onde fica a Câmara de Vereadores, colega Márcia Fumagalli e vereador Delgado, eu digo, a Câmara de Vereadores fica ao lado da Cyber da Praça. E aí a gurizada olha e faz, a Câmara de Vereadores de Uruguaiana fica ao lado da Cyber da Praça. É uma verdade, é uma constatação, porque a maioria dos nossos jovens não sabe onde é a Câmara de Vereadores. Está aqui o Thiago, que me acompanha nas palestras, é testemunha disso. Então, tu ter 18 anos de dedicação a uma comunidade merece louvação. Parabéns, vereador Celso, pela proposição. Tenho muita admiração pelo teu trabalho. E, em especial, parabéns a vocês. A toda a equipe, querido amigo Gregor, Fernando, toda a equipe da Via Cyber. Não é de valde que você completa 18 anos. Não é de valde. Não é. Uma coisa que a política me ensinou é que tudo na vida tem justificativa. Tudo tem justificativa. E se justifica chegar aos 18 anos do tamanho que vocês chegaram por causa do trabalho, do esforço, da empatia, do atendimento. Eu mesmo, quantas vezes fui salvo pela Cyber da Praça, ali o cara chega... Porque a maioria chega com bronca, né? Chega para resolver bronca. Então fica aqui o reconhecimento, vocês merecem. Parabéns. Quisera que Uruguaiana tivesse dezenas de Via Cyber aí para gerar emprego e renda no nosso município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Vamos
para... Senhor presidente, eu peço a palavra, por favor.
Pois não, Bispo Padovan.
Primeiramente, eu quero cumprimentar o vereador Duarte na sua proposição. O Duarte, me somo também aqui às palavras do vereador Marcelo, quando essa casa trabalha e traz o reconhecimento a todo o empresariado da nossa cidade, toda pessoa do bem, toda pessoa trabalhadora, que são reconhecidos certamente aqui nessa casa, porque essa pessoa se destaca. E parabenizar o Fernando, o Anderson e toda a equipe, que a Via Cyber, na verdade, ela passa pela nossa família, né? Eu recém comentava há pouco com eles ali, quando tenho fortes lembranças dos meninos, que ainda eram crianças, pequenininhos, e se tornou algo para nós como uma regra, um protocolo. Todo sábado à tarde, nós vínhamos almoçar aqui no centro e era de praxe já os meninos ficarem ali no período da tarde. Hoje os meninos já são casados, formados, cidadãos. Então a empresa ela tem mais que um viés, podemos dizer empresarial, mas fazendo parte da família de todos, e eu acredito que muitos uruguaianenses, né, que como a gente conversava, que outrora passavam um sábado, um domingo ali, né, na Via Cyber, ali, nos jogos, que hoje são empresários, são profissionais, trabalhando, rendendo, gerando recursos ao nosso município. Então, todo o nosso reconhecimento ao trabalho de vocês. Sabemos que uma empresa, quando ela supera os seus 5 anos de existência, ela venceu muitos obstáculos. Que o primeiro ano você colhe o que está plantado, o segundo o que daí procede, mas você começa a ver resultados mesmo de um trabalho a partir do terceiro ano. Vocês estão há 18 anos. Né? Então, é uma empresa consolidada, respeitada e, como diz aqui o Marcelo, uma referência na nossa cidade, não é só o Ipiranga, né? É a Via Cyber, a Cyber lá da praça, né? Do Fernando, é assim tão conhecida, né? Do Anderson, se tornou uma referência para todos nós. Então, nosso reconhecimento da Casa Legislativa e também como cidadãos, como pessoas que torcem por vocês, que vocês possam comemorar muitos e muitos anos aí de existência, de um trabalho bem feito, consolidado, com responsabilidade, né, na nossa cidade. E encerro dizendo que Deus vos abençoe.
Coloco em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Faremos uma pausa para a entrega dos certificados ao Fernando e ao Anderson.
Senhor presidente, gostaria de solicitar que concedêssemos um tempo para a manifestação na tribuna dos empresários da Via Cyber, conforme solicitado. Se o plenário aprovar, agradeço.
O plenário está à disposição do Fernando e do Anderson.
Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer de coração essa homenagem. Isso aí é muito importante para nós. Agradecer à Câmara de Vereadores pela menção. Então, assim, ó, é muito gratificante para nós. Hoje pela manhã, fui ler Provérbios do dia 27. E aí dizia assim, ó: quando um ferro afia outro ferro, pessoas aprendem com pessoas. E isso é a nossa história. Nesses 18 anos, eu com meu sócio, nós somos totalmente diferentes um do outro, mas a gente aprendeu a um aprender com o outro. A nossa equipe, uma equipe jovem, quando eu e o Anderson começamos a empresa, nós tínhamos 24, 25 anos, e hoje nós temos 40 e poucos. Mas essa equipe jovem que nós temos hoje, que nos torna uma empresa com mentalidade jovem. Então, a gente segue aprendendo com eles, aprendendo com pessoas. E os nossos clientes, lá no começo, eram todos jovens, estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, e nós atendia eles. Com o tempo, alguns foram cursar faculdades ou foram trabalhar e nós começamos a aprender com eles e atender a eles. E hoje, passados esses 18 anos, muitos têm suas empresas, têm seus negócios e nós continuamos a atender a eles. Então, o nosso segredo lá é aprender com pessoas. Então, assim, eu agradeço de coração a homenagem e muito obrigado.
Parabenizamos em nome da presidência da Câmara, a Via Cyber, pelo aniversário, pelo trabalho, pela seriedade e principalmente pela credibilidade que vocês conseguiram ao longo desses 18 anos. Com a palavra, o líder do governo.
Presidente, solicito a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei ordinária números 135 e 136, são projetos orçamentários de origem do Executivo, o 135 autorizando a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.164.930,12 e o número 136 autorizando a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 4.490.292,51.
Líder do governo solicita a inclusão. Coloco em votação essa inclusão. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Está aprovada a inclusão. Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do regime de urgência para os projetos de lei ordinária 135 e 136. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Matéria do expediente, justificativa de ausência parlamentar número 71, protocolo 999/2022, LES, vereador Balaca Bermudes, justifica a ausência na reunião ordinária do dia 18/10/2022. Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 103, protocolo 1001/2022, LES, Executivo Municipal, encaminha ofício número 158/2022, GAPRE, com CI número 443/2022, SESTRA, em resposta ao requerimento número 142 do vereador Clemente e CI número 444/2022, SESTRA, em resposta ao requerimento número 148 do vereador Marcelo Lemos. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos do ofício número 809 a 854. Período das comunicações, senhor presidente.
Período das comunicações. Escrito vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, não posso, secretário João Alcei, colega vereador licenciado Juca, demais vereadores e vereadoras, eu não sei mais uma vez se eu vou começar aqui rindo ou se eu vou começar chorando para falar do seu Eduardo Leite mais uma vez. Mesmo que as eleições estejam próximas agora de domingo, eu não posso aqui me ausentar de dizer, depois de eu ver um vídeo onde o ex-governador chama os brigadianos de amigo. Por isso que eu estou dizendo, eu não sei se eu vou chorar ou vou rir. Amigo ou amigo da onça, ex-governador? Mesmo que Vossa Excelência venha a ser o próximo governador, que tudo é possível dentro do pleito eleitoral, mas eu quero registrar aqui, amigo que disse para nós, mentiu que ia conversar conosco, e iríamos construir as plataformas da Brigada Militar do nível médio, quando depois de eleito, que nunca mais falou conosco, mandava alguém falar, mas nunca nos recebeu. Esse é o amigo ou amigo da onça? Amigo meu, que colocou alíquotas progressivas, conhecendo a Lei Federal 13.454 de 2019, que trata da proteção social dos militares, que estabeleceu alíquotas federais para os militares, amigo que me tirou mais de R$1.000 do meu salário, da minha renda familiar, amigo ou amigo da onça, Eduardo Leite. Amigo meu, que na transformação para pagamento por subsídio, nos deixou a menor a nossa remuneração em 3,01%? Amigo ou amigo da onça, Eduardo Leite? Eu vou reprisar aqui muitas palavras do meu colega Vols, soldado de Novo Hamburgo, que também fez manifestação na mesma linha. Que espécie de amigo é esse que nem carreira digna e respeitosa aos militares estaduais dá? Brigadianos que eu vi chorando depois de 30 anos de serviço, uma soldado feminina me visitou na sede da Banf Matriz em Porto Alegre, chorando porque estava sendo transferida para a reserva na condição de soldado. É esse reconhecimento, amigo, ou amigo da onça? Que espécie de amigo é o senhor? O senhor se dirige, o senhor tem que ter vergonha de se dirigir aos militares estaduais de nível médio. Eu, que com todas as forças somado a todos os colegas que se empenharam, tentamos mostrar ao senhor que é possível dar respeito e dignidade aos militares estaduais. Mas o senhor nunca nos recebeu. Pessoalmente, o senhor nunca nos recebeu. Amigo ou amigo da onça, senhor Eduardo Leite? O senhor que brincou como se fosse uma criança mimada, dizendo e renunciando ao seu cargo de governador para ir brincar de querer ser presidente da República, e como uma criança mimada que perdeu, quis trocar de partido para ter a condição de ser candidato à presidência da República. Aí, a criança mimada que também foi derrotada naquele pleito, o que fez? Voltou para o Estado e também desconsiderou quem poderia ser o candidato natural do seu partido e se colocou nessa condição. Talvez partidariamente seja bom, mas é amigo ou amigo da onça? Talvez alguns não tenham a coragem de lhe dizer isso. E não precisa coragem, precisa sinceridade. Se o senhor diz que é sincero, nós também somos. Eu estou aqui com certeza transmitindo o sentimento de milhares de policiais militares, milhares de bombeiros militares e das nossas famílias. Não conte conosco. O senhor pode vir a ser o vencedor do pleito eleitoral, tenho plena consciência disso. Não conte conosco. O senhor não mereceu o crédito que talvez nós tenhamos depositado em outra oportunidade. Porque a política também, lamentavelmente, é neste comportamento. Mas eu não posso ver o senhor fazer um vídeo como se nada tivesse acontecido e nos chamar de amigo. Agora nós voltamos a ser amigos. Amigo ou amigo da onça, senhor Eduardo Leite? Que Deus nos proteja sempre para que nós possamos ter força para superar todos esses gravíssimos momentos. Lembro aqui, no seu governo, nós tivemos os maiores índices de suicídio na Polícia Militar do Rio Grande do Sul. 12 policiais militares tiraram a vida e têm, sim, relação com o respeito e a dignidade. Não nos chame de amigo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador José Clemente. A palavra está com o vereador Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, o público que nos acompanha nesta manhã. Nossa bancada progressista, vereador Celso, vereador Balaca, vereador Egídio, vereador João Sei, secretário de infraestrutura, vereador licenciado e também vice-presidente do Partido Progressista Uruguaiana, assim como eu, nosso advogado, doutor Frederico Monsalves. Ontem, na manhã de ontem, foi protagonizado mais um episódio de vergonha do judiciário brasileiro. E, óbvio, que tinha que ter a participação do Partido dos Trabalhadores aqui em Uruguaiana. Onde, de uma maneira infeliz e irresponsável, indicaram que a sede do Partido Progressista tinha material a qual, neste material, produzia fake news do candidato do Partido dos Trabalhadores. Isso um verdadeiro absurdo, um descalabro, mas que não nos surpreende nos dias atuais. E eu não poderia deixar de vir aqui nessa tribuna novamente, vereador Marcelo, porque eu já tinha alertado sobre isso lá atrás. Amanhã estão entrando no teu consultório, Clenubim, na tua igreja, Padovan, na tua rádio, Celso. E aí, e nós, como é que nós ficamos? Não foi encontrado nada, porque não tinha nada. E esse modus operandi da esquerda de atacar, de acusar a Polícia Federal na porta do partido, iria arrombar se o presidente não chegasse. Por que que não ligaram para o presidente e não falaram? Senhor Regis, nós estamos aqui cumprindo o mandado de busca e apreensão. O senhor não pode vir aqui nos acompanhar? É óbvio que ele poderia, mas não foi feito dessa maneira, porque eles querem constranger, eles querem incomodar, e aí depois eles reviram a tua casa, e aí vão dizer, muito obrigado, não encontramos nada. E aí como é que tu vai te explicar? Como é que as pessoas de bem vão se explicar? Eles reviram, fazem o que querem, e depois dizem, muito obrigado, não encontramos nada. Não é uma eleição domingo, são valores, é pela nossa liberdade, é pela nossa família, é pelo nosso futuro. Eu sei de que lado eu estou, mas principalmente, eu sei de que lado eu não vou estar e que nós não podemos protagonizar mais um episódio de fiasco, de roubalheira, de corrupção na história do Brasil, que já foi escrito no passado. Domingo, votem com consciência, votem no Brasil que nós queremos e naquele que nós não queremos. Porque o Brasil que nós queremos, dos nossos filhos, dos nossos idosos, do progresso, da ordem, da liberdade, da família, Bispo Padovan. É isso que nós queremos, sair nas ruas de cabeça erguida, não temer o Poder Judiciário, que não está preocupado com algumas coisas, apenas com outras. Nessa eleição que nós vimos, onde há um judiciário que pende por um lado, as regras do jogo não estão bem claras, tendencioso, onde as armas de um candidato não parecem ser as mesmas que o outro tem. Mas, por fim, eu tenho a consciência tranquila. Eu tenho a consciência tranquila. Que domingo eu sei o Brasil que eu quero e o nosso partido, né, tem muito orgulho de estar do lado que está e não tememos nada e a ninguém. Muito obrigado.
Vereador Marcelo Lemos.
Queridos colegas, um bom dia. Colega vereadora, plenário que nos acompanha, quem nos assiste. A minha fala vai um pouco de encontro à fala do vereador Carlos Delgado, querido amigo. Também um pouquinho de encontro à fala do meu querido colega e meu querido amigo vereador Clemente. Claro que a percepção do pleito, ela é individual. Cada um compreende a eleição como indivíduo uno. Mas uma eleição, uma campanha eleitoral, e esse é o meu apelo a quem nos acompanha através das redes sociais, aos colegas, ao plenário, ela, antes de tudo, ela é o resultado de uma luta de séculos, de uma luta de como diria o Churchill, de sangue, suor e lágrimas, de uma sociedade que clamou por democracia. E a eleição, antes de tudo, ela não deve ser um fator divisório. Ela deve ser um fator de união. E o apelo que eu deixo a toda a comunidade, à sociedade uruguaiense, aos políticos, aos cidadãos, que nós teremos segunda-feira, independente de quem ganha as eleições, nós teremos segunda-feira. O Brasil não vai parar, o Brasil seguirá produzindo, as crianças seguirão indo nos colégios, nós seguiremos convivendo em comunidade, nós seguiremos tendo uns aos outros. E essa divisão, essa dificuldade de relacionamento, brigas dentro da família, brigas com vizinhos, isso não é salutar. não é salutar a democracia. A judicialização, como disse o vereador Carlos Delgado, os ataques nas redes, enfim, tudo aquilo que divide. E é muito fácil dividir. É mais fácil dividir. É mais fácil apresentar soluções simples. É mais fácil amenizar as dificuldades, amenizar os problemas e transformar sempre o outro naquela figura depreciada. E, infelizmente, nós não resolvemos problemas complexos com soluções simples. Eu lamento que, durante a campanha, tanto para o governo federal quanto para o governo estadual, não tenham sido apresentadas as soluções que nós necessitamos. O vereador Clemente há pouco falou sobre o governo do Estado, a reforma administrativa do Estado que urge. O Rio Grande do Sul é um Estado falido. O Rio Grande do Sul é um Estado falido. E nós não temos, por parte de nenhuma das campanhas, uma previsão da adequada reforma administrativa. A reforma previdenciária. Uruguaiana fez a reforma previdenciária. Claro que com muita dificuldade, algumas críticas e tal, mas a Uruguaiana fez. E a maior obra do prefeito Rony Mello não vai ser a orla. Com todo respeito ao vereador Juca, nosso secretário de obras. A maior obra do governo Rony Mello é a reforma que foi realizada. Daqui 20, 30 anos, nós iremos ter essa compreensão. E nós não temos no país o debate sobre a reforma previdenciária. A inversão na pirâmide etária é uma realidade. O IBGE já disse isso. E os dados sairão ao final do ano. A nossa população vive mais, demanda mais serviços, e nós temos um número menor de um contingente jovem para pagar a conta da Previdência. E não se debate a reforma previdenciária. Então, os problemas graves estruturais que nós temos na União e no nosso Estado foram deixados de lado por todas as campanhas, em detrimento a uma disputa do bem contra o mal, do justo contra o injusto. E nós precisamos de política de resultado. Independente de quem se eleja o chefe dos executivos, a margem de manobra é estreita. Existem os poderes regulatórios, existe um Congresso, que saiu das urnas agora, existe uma sociedade que atenta para o dia a dia do exercício da política pública. Então, a margem de manobra é estreita. Fica aqui o meu apelo, presidente Canubim, nosso líder da Câmara de Vereadores, fica o apelo a toda a nossa sociedade. Nós iremos jantar domingo à noite. Nós iremos nos encontrar segunda de manhã. E essa divisão da população, ela faz mal a nós mesmos. Ela faz mal a nós mesmos. Tem uma frase do Benjamin Franklin, que eu gosto muito, só para encerrar, senhor presidente, que ele diz que em nenhum momento da história houve uma guerra boa, como também nunca houve uma paz ruim. Que tenhamos eleições em paz, que tenhamos uma harmonia, que vença o Brasil, que vença o Rio Grande do Sul, que a disputa seja eleitoral e que não ultrapasse essa seara. Fica aqui o meu sentimento como cidadão. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Bispo Padovan.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadores, faz tempo que eu não me pronuncio na tribuna. E quando nós fomos eleitos, uma das maiores preocupações dos canais de comunicação é que eu iria usar a tribuna para pregar. Vários programas que eu fui, me perguntavam se eu saberia distinguir a tribuna da Câmara com o púlpito da minha igreja. Mas eu não posso. Nas vésperas dessa eleição histórica do nosso país, me eximir das minhas responsabilidades e também de deixar aqui uma reflexão e, como um homem público, mas como um homem de fé também, colocar a respeito da espiritualidade. De onde vem a corrupção? De onde surgiu a corrupção? Essa avalanche de corrupção que nós ouvimos falar do dia a dia, em todas as esferas, em todos os segmentos, em todos os lugares, denúncias, 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 essa disparidade, essa desigualdade na justiça. Na verdade, o homem, dentro do seu livre-arbítrio, do seu poder de escolha e de decisão, quando ele era administrador do Éden, ele recebeu uma grande missão: cuidar daquilo que Deus havia feito. Porém, Deus fez um pedido só. No meio do jardim do Éden tem uma árvore. Dela você não toca. O homem, dentro do seu livre-arbítrio, do seu poder de escolha, de decisão, que não é uma máquina computada, mas ele é, tem o poder de decidir, ele decidiu se corromper. O problema é que quando Adão se corrompeu e Eva, ele corrompeu a semente da humanidade que estava dentro dele. De lá para cá, a humanidade vive tantos viés de corrupção que são assustadores, não só no nosso país, mas em todo o planeta, em todos os segmentos. É triste de ver a humanidade como caminha. E alguém disse assim: mas é possível viver nessa humanidade sem se corromper? Olha, a maior prova disso foi Jesus, quando foi levado ao deserto e foi tentado pelo diabo 3 vezes para se corromper. A ele foi oferecido poder, fama, glória: se prostrares, me adorares, te darei todos os reinos da terra. Mas Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, provou ali no deserto que é possível o homem viver sem a corrupção. E ele decidiu também, dentro do seu livre-arbítrio, não se corromper. A verdade, o caminho e a vida. Neil Armstrong, sentado nas escadarias do Templo de Jerusalém, após sua grande missão de estar na Lua, ele faz uma das declarações mais lindas e mais bonitas da história. Ele diz: todos dizem que a maior conquista da humanidade foi o homem ter colocado seu pé na Lua. Sentado nas escadarias do Templo de Jerusalém, ele diz: a maior conquista da humanidade foi um Deus ter pisado na terra. Porque ali, aonde ele sentado, ele disse: certamente Jesus de Nazaré passou por essas escadarias. De onde vem a corrupção? Ela vem quando todos nós pecamos, falhamos. Ela vem quando corrompemos, quando mentimos para os nossos filhos e incentivamos eles a mentirem. Quando toca o telefone, a gente diz: diga que eu não estou. Quando alguém bate na porta, vai avisar o pai, vai lá avisar lá que o pai não está, a mãe não está. E a criança, na sua inocência, ela diz lá no portão: o pai mandou dizer que não está. Quando que nós nos corrompemos? Quando sonegamos os nossos impostos. Porque Jesus diz: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Quando nós nos corrompemos, quando pegamos algo que não é nosso, nos apropriamos de algo que não nos pertence, quando deixamos de pagar alguém e damos o calote. Quando nós nos corrompemos, quando não devolvemos o troco errado que a moça do mercado voltou para mais, e aí a gente sai com aquele dinheiro do mercado dizendo: eu não roubei, ela deu com a própria mão. Mas temos na consciência e no coração, sabido que no final do dia vai faltar aquele dinheiro no caixa e que no final do mês vai vir descontado na folha de pagamento dela. Quando nós nos corrompemos, quando nós falhamos conosco mesmo. Ouvindo aqui o discurso do vereador Marcelo, lhe parabenizo pelo seu discurso. Sabe que tenho um apreço a sua pessoa e a sua linha de raciocínio. Ouvindo aqui o vereador Carlos Delgado, também sou um admirador do senhor vereador e da sua sabedoria. E como bem colocaste, o Brasil que eu quero está explícito, está para todo mundo ver: o Brasil da verdade, o Brasil da família, Deus, pátria, família. Esse é o Brasil que eu quero, não para mim só, mas eu quero para a minha geração, para os meus netos, para os meus bisnetos e para o futuro dessa nação. A verdade, a transparência, um Brasil justo. Iremos terminar com a corrupção? Certamente que não. Iremos terminar com as desigualdades? Certamente que não. Mas se todos nós pensarmos dessa maneira, dessa forma, nós nunca iremos promover uma mudança, seja ela socioeconômica, política ou até mesmo espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós e que venhamos nesse próximo domingo do dia 30 dar uma direção certa ao nosso país. Como diz o vereador Delgado, eu sei o que eu quero. Vereador, eu também sei o que eu quero. Eu quero um Brasil melhor. Muito obrigado, senhores.
Vereador Marcelo, quer fazer um...
Senhor presidente, só duas questões que eu me esqueci aqui. Me esqueci não, que me passaram nessas falas maravilhosas dos colegas. Primeiro, cumprimentar o vereador Dudu, Carlos Eduardo. Grata satisfação, querido amigo, que se faça presidente no plenário. Grande atuante vereador, vereador Dudu. Bem-vindo a essa casa. Seja sempre bem-vindo. E também cumprimentar a vereadora Zuma pela passagem do seu aniversário. Aqui, parabéns, muitos anos de vida, muitas felicidades. A senhora merece aí, eu sou um grande admirador do seu trabalho. Muitas felicidades. Obrigado, presidente.
Agradeço, em nome da presidência, a manifestação dos senhores vereadores. Gostaria de salientar que o voto é um direito e um dever de cada um. E que cada um tem o direito de escolher quem quiser, mas é responsável depois pelo voto que escolheu. Que não se perca nenhuma amizade, que não se perca nenhuma relação e, principalmente, que não se perca o respeito. Tá? A eleição é uma forma de escolher democraticamente quem vai tocar os desígnios da nossa nação e do nosso Estado. Então, minha palavra é essa, respeito. Precisamos respeitarmos uns aos outros e reconhecer que o voto é soberano, o voto é que vai escolher. Vereadora Zuma.
Presidente, muito obrigado por me conceder, que já está nos minutos finais da nossa reunião. E eu gostaria de me manifestar, primeiramente agradecendo aos colegas pelo carinho, né, de me cumprimentar, porque amanhã, 28, vereador Marcelo, queridos vereadores, e a vereadora Márcia, que não está conosco, estarei completando mais um ano de vida. Hoje à noite eu falo, tá? É surpresa. Mas o momento é muito sério aos amigos que nos acompanham pela live e aos vereadores que ainda permanecem aqui conosco. Neste domingo, 30 de outubro, nós temos uma grande responsabilidade, Bispo Padovan, e lhe parabenizo pelo seu discurso, muito importante, muito necessário. Eu sei que ainda nós temos o nosso povo brasileiro, muitas famílias e até os uruguaienses, nós temos pessoas muito indecisas. E essa indecisão, povo uruguaianense, eu falo contigo agora, nós não podemos ter. Porque se nós ficarmos em cima do muro, indecisos, ocultando, nós sabemos que o nosso voto é secreto. Isso é um direito democrático nosso. Mas nós não podemos mais continuar em cima do muro. Nós temos que ter, dia 30, domingo, exercer o nosso poder, exercer o poder do voto, exercer o nosso direito de democracia, mas não com alardes, não com covardias, não com ultrapassagem como a gente tem assistido por aí afora, não com fake news. Nós temos que ter consciência. O que nós, como falou meu amigo Carlos Delgado, o que nós queremos para o nosso Brasil? O que nós queremos, Bispo Padovan, para as nossas crianças, para os nossos idosos, gerações futuras? Nós dependemos de domingo, com o teu dedo tu vai apertar. É muito simples entrar numa urna e apertar um número tal, tal.
e depois a consequência do nosso voto. Como diz o vereador Marcelo, tudo vai continuar. Mas de que formas vamos continuar? De que maneira? De que Brasil vai ser apresentado para nós a partir do dia 30 de outubro? Então, deixo aqui o meu abraço, o meu respeito a todas as famílias uruguaienses. Vamos descer do muro, pessoal. Vamos descer desse muro. O muro não existe. Nós temos que ter decisão. Eu deixo aqui o meu respeito a todos vocês. Muito obrigada, presidente. E já sabemos qual o Brasil que queremos para domingo. Obrigada a todos.
Obrigado, vereadora Zuma Sinello. Parabéns pelo seu aniversário. Prometo que não vou contar a idade. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 69ª reunião ordinária. Bom dia.